O Chucrut FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, The Ampfiff e Rádio Esporte Clube. Começa mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Mais uma semana de futebol alemão. É quarta rodada aí do campeonato alemão agora. Meu nome é Pedro Jales, estou aqui com meus amigos de sempre. Por favor, se apresentem para os nossos ouvintes.
Henrique Dória, vocês podem me encontrar lá no Twitter no @hvdoria. E esse final de semana eu tive que trabalhar, meus amigos. Final de semana ficou prejudicado. Mas eu dei aquela escapada marota, usei todos os meus skills de Champions League que eu vejo no meio da semana lá no trabalho, usei no final de semana, deixei uma stream lá rodando o jogo lá enquanto fazia as atividades do trabalho. Isso no sábado e no domingo, hein?
Isso aí, muito bem, cara.
Tomara que ninguém no meu trabalho ouça.
E aí, Vitor?
Fala, meus amigos. E se o Henrique é o exemplo do trabalhador brasileiro, nesse momento eu sou o exemplo do vagabundo, porque eu tô de férias, mas o lado bom é que eu tô no Brasil.
Olha aí, passei, hein? Pois bem, é bom que tá achando do clima aí, ô Vitor?
Tá quente, pô, tá muito calor, cara. E olha que não estava frio na Alemanha, mas tá calor aqui no Rio. Mas é bom estar na terrinha. Vamos que vamos, não deu muito pra...
Pleonasmo, né, Vitor? Pleonasmo isso aí, tá calor no Rio, é pleonasmo, cara.
É verdade. Acabou que com a correria da chegada, cheguei ontem, estamos gravando no domingo, cheguei no sábado, aí almoço de família daqui, jantar com os amigos dali. Não deu muito pra acompanhar os jogos, mas claro que hoje foi meu dia de saber como é que foi tudo bonitinho. Vamos tocar o barco.
Isso aí, vamos que vamos. E antes da gente falar da quarta rodada da Bundesliga, vamos agradecer aqui os nossos padrinhos que estão mantendo esse podcast ativo. E lembrando aí, né, eu gosto sempre de reforçar que os padrinhos, eles ajudam a gente a bater as nossas metas, tá? A questão do padrinho não é só uma questão de contribuição, a gente tem metas a serem batidas para que o podcast ele continue, mas também para que a gente consiga fazer outras coisas além do que a gente já faz. Então, se você não conhece quais são essas metas, inclusive... a próxima meta é profissionalizar, né, entre aspas, o Chucrute FC, ou seja, para que a gente possa investir em equipamentos profissionais, em licenças de software profissionais, para que a gente leve o podcast para um patamar ainda acima do que a gente já faz, e um projeto até um pouco mais ousado, que é o Chucrute FC no YouTube. Então, se você tem interesse em ver o Chucrute FC no YouTube, em contribuir para que esse podcast, esse projeto, ele continue ativo e melhore ainda a sua qualidade, dê uma olhada em como você pode contribuir lá em padrim.com.br/chucrutefc. E essa semana eu vou mencionar um nome de uma pessoa aqui que pode ser considerado um padrinho da gente, né? Porque já está com a gente aí um bom tempo, que é a Simone Paiva, que inclusive já gravou com a gente. E a Simone, eu estou mencionando ela aqui hoje porque a Simone recentemente aí começou a contribuir com o projeto, mas de uma forma diferente, que é gerenciando as nossas redes sociais lá no Twitter e no Facebook. Então ela está ajudando a gente com isso. Então vou mandar aqui um grande abraço para a Simone e agradecer pela ajuda que ela está dando para a gente aí, para manter as nossas redes sociais movimentadas, engajadas e tudo mais. Então, Simone, um grande abraço e muito obrigado aí por contribuir com o nosso time. E para terminar aqui os avisos, lembrando do bolão, né, meus amigos? Bolão que, mais uma vez, está valendo uma camiseta da seleção alemã e um livro da editora Grande Área, que é o livro Gol da Alemanha, um livro super interessante e que, nesse momento, olha só, quem vocês acham que está em primeiro lugar do bolão?
A Rafaela Souza.
Rafaela de Souza, exatamente. Rafaela de Souza Batista continua em primeiro lugar. O André Homering continua em segundo lugar. Algumas pessoas subiram aí, como por exemplo o nosso querido amigo Eduardo Bianchi. Um grande abraço para o Eduardo Bianchi da Rádio Esporte Clube. Subiu aí, está em quinto lugar. O Gabriel Albo, que está comemorando lá a Oktoberfest Munique, está em sétimo lugar. Bem legal, está bem divertido aqui o nosso bolão. Lembrando, se você quer participar, visite a página lá na Alemanha FC e veja, vai estar na descrição desse podcast como participar, certo? Então é isso. Vamos para o episódio, vamos falar de quarta rodada do futebol alemão. Então, começando com a partida que abriu essa quarta rodada, que eu acho que teve dois personagens principais na equipe do Stuttgart e que desempenharam, eu diria, um enorme papel para esse 0-0 aí entre Stuttgart e Fortuna Düsseldorf. Um deles foi o goleiro, né, o Ron-Robert Ziller, que fez uma partidaça com excelentes defesas. E do outro lado, meus amigos, chegou até a ser engraçado, né, a partida que fez o Mário Gomes, né, ele... Não só venceu o prêmio Davids dessa rodada, mas também o prêmio Dourado, né? Porque, nossa senhora, que partida horrível que fez aí o atacante alemão na frente do gol, né? Parece que ele desaprendeu a ser o Mário Gomes, tá ligado?
Gastou todo o estoque na semana passada, Mário Gomes.
Pois é.
Pois é, o Korkut aí que chegou como um bombeiro na temporada passada e se saiu muito bem nesse papel, né? O técnico Korkut. Parece que agora com um projeto a longo prazo não está dando muito certo, né? Porque o time não está evoluindo. Na semana passada a gente comentou, um time que tem muita dificuldade em fazer gol. Aí fez 3 de uma vez, mas também tomou 3. Aí agora volta, pega um adversário relativamente fácil e mais uma vez se complica muito para chegar no gol. E os adversários que o Stuttgart enfrentou até agora nesse início de temporada não são assim também de encher os olhos. E mesmo assim, a exceção do Bayern de Munique, né? São 4 jogos, um deles foi contra o Bayern de Munique, mas o Mainz, o Düsseldorf, o próprio Freiburg não são exatamente adversários complicados e o time está só com 2 pontos. Uhum. O Düsseldorf, por outro lado, mostra bastante consistência na defesa. Acho que ninguém de nós diria antes do campeonato começar que depois de 4 rodadas o Düsseldorf teria só uma derrota, né? E é isso que está acontecendo.
Olha lá, hein? Eu falei que os dois novinhos não iam brigar para cair, hein? E o Düsseldorf tá indo bem, né, cara?
Verdade, bem lembrado.
Eles ficando no pontinho, tomando seus pontinhos fora de casa, e o Stuttgart, desesperador, né? 4 jogos, 2 pontos, ainda mais como o Vitor falou. Penúltima colocação, ficando na frente apenas do Schalke 04, dos Azuis Reais aí, que são outra decepção, mas isso a gente vai falar mais à frente, mas o Stuttgart é bom começar a abrir o olho já, né?
Sim, com certeza.
De underdog é a briga contra o rebaixamento, Stuttgart. De underdog favorita, briga contra o rebaixamento.
Verdade. Eu ia só destacar essa partida, o zagueiro que você falou, Vitor, um dos destaques dessa equipe do Fortuna Düsseldorf é a defesa, e eu acho que do lado do Fortuna Düsseldorf, o Kahn Ayhan, né, eu acho que inclusive veio do Schalke esse jogador, fez uma partidaça, foi muito bem defensivamente aí o zagueiro Kahn Ayhan. Então vamos lá, David Klaassen abriu sua conta de gols nessa temporada com um gol que garantiu a vitória do Werder Bremen fora de casa contra o Augsburg, em uma partida super emocionante, muito boa, que terminou em 3-2 para o Bremen. E olha só, semana passada o Augsburg perdeu o jogo de virada para o Mainz, né, depois de 2 erros de saída do goleiro Fabian Giffer, e essa semana, mais uma vez, ele voltou a errar e errou feio, né, frangaço total aí que acabou entregando o gol da vitória para o Bremen. E aí eu fui até dar uma olhada no elenco do Augsburg para ver os goleiros, e o Fabian Giffer é o único goleiro, já que o goleiro principal, o Andreas Luthe, está machucado, né? Então, difícil aí a situação do Augsburg, mas lamentável também, né?
Depois que o goleiro do Augsburg fez, é melhor ir lá na base e ver se tem algum moleque de 16 anos.
Eu pensei a mesma coisa.
Pra jogar, cara, pelo amor de Deus. Na última rodada, Inés, essa aqui, prêmio muralha total, né, pro goleiro do Augsburg.
Sim, total. Passou
um peru por baixo das pernas ali, a galinha assim, o atacante só teve que jogar a bola pra dentro só, e foi o gol do 3-2, né, cara? Tem um peso grande, né, cara?
Exato, é quase como se a derrota fosse culpa dele, né, porque tava 2-2 e tudo encaminhando pra fechar o jogo ali.
E o Werder Bremen, que era outro time que a gente não esperava muito, também tá somando seus pontos, 2 vitórias, 2 empates, um dos 4 invictos no campeonato até aqui, hein? Fazendo campanha aí, ó, bem parecida com a do Borussia Dortmund até aqui.
O Bremen, pra mim, né, se o Henrique palpitou o Düsseldorf e o Nuremberg indo bem e tá acertando, o Bremen era um dos meus underdogs e eu não tô errando. Agora sim, o detalhe é que... É, na, Na semana, o Bremen tem feito jogos assim, num nível parecido com os seus adversários e tem conseguido ganhar, né? Foi assim contra o Frankfurt e agora foi assim também contra o Augsburg. E os dois jogos fora de casa, coincidentemente. O Bremen ganhou os dois jogos fora de casa e empatou os dois jogos em casa também contra... Foram quatro adversários relativamente fáceis, vai. Uhum. Mas pelo menos o Bremen está se aproveitando dessa fase de adversários fáceis para fazer os seus pontinhos. Agora, o detalhe desse jogo é que foi um jogo bem aberto, assim, um jogo bem interessante, os dois times buscando gol o tempo inteiro e, claro, deixando espaços na defesa. O Bremen com uma pequena mudança, né? Entrou o Pizarro na referência, estava sempre jogando com o Cruz de falso 9, agora entrou o Pizarro na referência, o Cruz caiu um pouco mais pela esquerda e o Florian Kainz, um pouco mais pela direita e o Florian Kainz pela esquerda. Está tendo o Klaassen e o Eggestein jogando muito bem, tudo isso do ponto de vista um pouco mais ofensivo, mas como eu falei, deixando espaço atrás, e o Augsburg a mesma coisa. O Caio Bi voltou a jogar bem, né? Ganhando as bolas de cabeça importantes ali no ataque para dar sequência. O Gregorich é um pouco como um falso 9, né? Porque na ausência do Finnbogason, ele fica ali na referência, mas volta muitas vezes para armar. Nesse jogo contra o Bremen, ele combinou muito ali com o nosso querido amigo Jashoku.
Exatamente. E por sinal, fez um golaço, hein?
Eu ia falar aqui, cara, tanto o gol do Eggestein, o segundo gol do Werder Bremen, o gol do Jachoku, que matou no peito e deu uma fuzilou no ângulo, um golaço, o gol do Felipe Max também. Exatamente, o gol do Felipe Max também foi um belo gol, né, cara? Pegou de primeira uma forrada sem pulo, três gols bem bonitos no jogo.
Sim.
E o curioso é que o Max, que tanto se acostumou a fornecer cruzamentos para seus companheiros, dessa vez recebeu um cruzamento para deixar o dele, né? Mas assim, um jogo bem aberto, que para mim o 3-2 não diz exatamente o que foi o jogo. Acabou que o frango, que vocês já tanto comentaram, fez a diferença, porque o Augsburg poderia até mesmo ter empatado depois de tomar o terceiro gol. Numa cabeçada do Gregorich, um jogo bastante interessante, realmente.
Sim, um jogo muito bom. Bom, o Nuremberg jogou em casa e venceu o Hannover em uma partida polêmica, que teve pelo menos aí dois erros críticos do juiz. O primeiro foi um gol anulado do Nuremberg, incorretamente, e o segundo um cartão vermelho para o jogador do Hannover, o Mikko Albornoz, ainda aos 20 minutos de jogo. E apesar dessa expulsão, o Hannover chegou perto do gol várias vezes na partida e jogando bem. Mas no fim das contas, quem venceu foi o Nuremberg, 2-0. Os dois gols saíram só depois dos 30 minutos do segundo tempo. E um atrás do outro, né, em um intervalo de aí apenas um minuto. E eu acho que vale comentar aqui também que o Hannover não ganha uma partida fora de casa, já fazem 15 partidas consecutivas na Bundesliga, sendo a última vitória fora de casa contra o Augsburg por 2-1 em outubro do ano passado. Ou seja, é quase um ano aí que o Hannover não ganha fora de casa. Né?
Que dureza, hein? Difícil. O que você achou desse uniforme do Hannover aí, Pedro? Uniforme famoso, caneta marca texto.
Era isso que eu ia falar, cara. Eu não curto muito não essa cor, mas eu entendo que... entendo que não tem, às vezes não tem muita... Não tem muito o que fazer, né? Mas, enfim.
Tem o que fazer. Pode escolher outra cor, né, cara?
Pode crer.
Vivemos em um mundo livre, né, Henrique?
É verdade.
Bom, assim, sobre o jogo, foi uma vitória merecida do Nuremberg, principalmente depois que ficou com um a mais no segundo tempo. Em grande parte do jogo, soube se utilizar dessa vantagem numérica, dominou o Hannover e chegou aos gols. Agora, e faz uma boa temporada também o Nuremberg, né? Exemplo do Düsseldorf, os dois aí, Aufsteiger, né? Os dois promovidos da segunda divisão para a primeira, começando muito bem. Agora, você olha o Hannover tem uma campanha parecida com a do Stuttgart, né? Dois pontinhos, já está ali na zona do rebaixamento, o que leva a pensar que o Hannover está fazendo uma temporada ruim. Claro que em termos de resultados está. Agora, quando a gente reflete a maneira que o Hannover está jogando, o Hannover empatou contra o Borussia Dortmund num jogo equilibrado, nivelado por baixo, mas equilibrado. Fez um bom jogo semana passada contra o Leipzig, que poderia ter pendido para qualquer um dos dois lados e o Hannover acabou perdendo. E mesmo em vários momentos do jogo contra o Nuremberg, mesmo com um a menos, conseguiu até mesmo colocar pressão no Nuremberg antes do Nuremberg abrir o placar. O Fulkrug teve uma bola na trave. É, então, assim, talvez esse início de temporada, em termos de pontos, ganhos até aqui, não diga exatamente que é a temporada do Hannover. Claro que ela não é sensacional, mas vale esse destaque. E, meus amigos, queria saber de vocês. Tite convocando o Wallace. O que vocês acharam disso?
Amistoso, né, cara? Acho que não. Eu nem gosto de falar disso, porque pra mim não vale nada. Então. Mas é legal, né, pro Wallace aí jogar umas partidas aí contra a Arábia Saudita, né?
Acho pra que... ter uma chance aí, né? Mostra que exatamente. O Tite assiste algumas partidas da Bundesliga também.
É.
E o lance da expulsão do jogador. Pode crer.
Não, é porque assim, só você já fala desse lance da expulsão, Henrique, só pra completar esse assunto. É porque assim, o Wallace ele começou bem, né, pelo Hannover, mas não começou sensacional. Acho que tem jogador brasileiro jogando melhor por aí e que não foi convocado. E a temporada dele no Hamburgo foi ruim, e o Tite, que é um cara que preza tanto por meritocracia, por trabalho, chamar um cara que não tá realmente assim, caramba, que destaque. E vale lembrar o caso dele no Hamburgo, de indisciplina, de não se reapresentar. Sim, a tempo depois das férias de inverno. Me surpreende o Tite convocar um cara desse. Eu espero, sinceramente, que ele saiba desse histórico aí do Wallace no Hannover. E sabendo disso, não faria sentido, ao menos para mim, essa convocação nesse momento. Mas, enfim, isso é outro papo.
Essa partida aí, o lance da expulsão, foi peculiar, né, cara? Eu vivi com calma, eu nem sei se foi realmente falta.
Eu achei que não foi, cara, na verdade. Eu achei que foi simulação.
Eu achei que o jogador do Nuremberg preferiu trocar uma chance clara, ele e o goleiro, a chance dele de fazer o gol por um pênalti ou uma falta ali, né? E o lance da falta também, bizarríssimo, né? O cara foi bater por baixo lá, Ronaldinho Gaúcho, aí desviou, foi na trave, voltou na mão do atacante, que não fez o gol. Tudo errado.
Exatamente.
Mas boa vitória do Nuremberg, o segundo gol do Nuremberg, contra-ataque de manual, né, cara? Pegando a defesa toda desarrumada, saiu logo na sequência do primeiro gol e 3 pontos valiosíssimos pro Nuremberg aí nessa briga pra manter na Bundesliga. Exato.
Exatamente. O Wolfsburg recebeu sua primeira derrota da temporada em uma partida contra o Freiburg, meus amigos. Que coisa, hein? Enquanto essa foi a primeira derrota dos Lobos, essa foi a primeira vitória do Freiburg, que venceu, inclusive, muito bem, por 3-1, com um gol dos Lobos saindo apenas nos 16 do segundo tempo. Destaque da partida aí para o jovem atacante húngaro do Freiburg, Roland Salai, né? Que é outro Salai da Bundesliga, né? Que jogou bem na sua estreia, marcou seu primeiro gol na Bundesliga e ainda foi derrubado na jogada que ocasionou o pênalti do Freiburg. 3-1 para o Freiburg, ótimo resultado jogando fora de casa, e esse Christian Streich aí não para de nos surpreender, né?
Pois é, justamente quando ele chegou, né? Porque vale lembrar que nos dois primeiros jogos ele não estava comandando a equipe por um problema nas costas. Voltou, o time já voltou melhor contra o Stuttgart, arrancou um bom empate e mostrou que esse bom jogo contra o Stuttgart não foi um acidente. Mas acho que foi a grande surpresa da rodada, né? Sem dúvida nenhuma, esse Wolfsburg e Freiburg por conta do início do Wolfsburg. Agora assim, a posse de bola, tanta posse de bola que o Wolfsburg teve, ficou em 65-35, e o Wolfsburg se mostrou um time que gosta de ter a bola nesse início de temporada e vinha sabendo jogar bem com a bola. Desta vez acabou não sendo muito efetiva. O Freiburg se defendeu muito bem. E a gente tanto elogiou os dois laterais do Wolfsburg, né, o William e o Rossilon, principalmente duas rodadas atrás. Na rodada passada a gente teve que criticar o William, e nessa a crítica fica por conta do Rossilon, né? Os três gols do Freiburg acho que saíram ali pelo gol dele, pelo lado dele. O primeiro gol é um exemplo muito explícito de que ele chega atrasado na hora da marcação no cruzamento e permite o cruzamento com facilidade da equipe do Freiburg. Então, vamos ver, assim, às vezes, resta a gente ver agora se esse jogo contra o Freiburg foi só um acidente para os comandados aí do Bruno Labbadia, ou se acidente foram as três primeiras rodadas, né?
Sim, exato.
Eu acho que tudo voltou à normalidade agora. Perdendo pontos fáceis em casa, Nils Petersen marcando o golzinho cagado dele lá, perdeu o pênalti, inclusive, né, e fez o gol no rebote, mas... Tudo voltou à sua normalidade, tudo de volta ao esperado.
Sim, é. O primeiro gol do Salah, inclusive, o jovem jogador aí do Freiburg, teve até uma falta de ataque que não foi identificada, né? Ele empurrou o Willian, né, durante o lance. Então o Willian, que estava marcando ele, ficou fora do lance, não teve nem como dar combate aéreo ali no cruzamento. Mas enfim.
Eu não achei falta, não. Só queria terminar com um detalhe, o Pedro. A torcida do Wolfsburg vaiou o time. A essa altura do campeonato, 4 rodadas, o time que chegou na rodada ali, ainda invicto, né? E já vem vaia, mostra um comportamento, para mim, de uma torcida impaciente que não está sabendo lidar muito com a situação da equipe.
Exatamente, exatamente. Não, na situação do Wolfsburg, acredito que o torcedor, nesse momento, deveria...
O time, mesmo assim,
levantar, aplaudir e falar, não, vamos que vamos.
O time joga duas temporadas seguidas o playoff de rebaixamento com o elenco que tinha. Tá querendo o quê agora? Ser campeão da Champions League?
Pois é, exatamente. E o Wolfsburg tá em 5º lugar ainda, né? Vamos com calma. Não é pra tanto. Mas vamos lá, dando continuidade aqui. Durante a semana a gente teve Champions League e Christian Pulisic salvou o Dortmund de um empate contra o Clube Brugge na Bélgica, em partida aí pela fase de grupos. E nesse fim de semana o jovem americano mais uma vez vem ao resgate dos aurinegros para arrancar um ponto do Hoffenheim. A partida terminou em 1-1. O gol do Hoffenheim veio pelos pés do brasileiro Joelinton, né, que é um jogador que vem chamando atenção em suas últimas atuações. E o Dortmund ainda teve o Diallo expulso aos 30 do segundo tempo. Mas enfim, do meu ponto de vista, eu acho que o Hoffenheim foi levemente superior em campo. O que vocês acham desse jogo, desse resultado de 1-1 entre Hoffenheim e Dortmund?
Não, cara, a partida, como o Pedro falou, levemente superior, talvez, né? Mas a gente volta naquela velha história do Dortmund, né, cara? Qual que é o interesse do Dortmund nessa temporada? É ser campeão? Eu falei isso no primeiro empate que o Dortmund teve na segunda rodada e eu volto a bater nessa tecla agora. Se o Borussia Dortmund quer ser campeão, é um jogo que tem que ganhar, cara. Ó, já a diferença do Dortmund pro Bayern de Munique, ó. 4 rodadas e o Bayern de Munique já abriu 4 pontos pro Dortmund, já. 12 pro Bayern, 10 o Dortmund. Até o resto tá mais próximo. Eu acho que o Dortmund não tira mais. Essa diferença só vai aumentando conforme o campeonato for passando pro Bayern de Munique. Justamente por tropeços como esse. O Dortmund quer bater com o Bayern de Munique e tem que bater em todo mundo, assim como os bávaros fazem. E esse era um jogo para, talvez, tudo bem, adversário difícil, o Hoffenheim é uma equipe organizada que vem fazendo boas temporadas e tudo mais, mas eu acho que o Dortmund poderia ter ido um pouco melhor, né? Gol do Pulisic no finalzinho, boa jogada do Marco Reus, mas ficou barato pro Dortmund aí, eu acho, porque o Hoffenheim poderia ter vencido a partida pelas oportunidades que teve.
Sim. Eu concordo, o placar é extremamente enganoso, foi uma partida boa do Hoffenheim. O início de temporada do Hoffenheim é muito bom, muito melhor que o início de temporada passado, que o time se complicou bastante, principalmente no desempenho, nos resultados era até bom. Dessa vez ele entrou com 2 atacantes móveis, né? Ele tirou o Salah e entrou com o Joelinton e com o Kramaric, deu certo. O Léo Bittencourt continua também muito bem na armação das jogadas. O Hoffenheim criou muito mais chances, construiu bem a partida. Tava com a mais, né, no momento que tomou o empate. Foi bem na defesa também, apesar dos desfalques, né, da lesão do Rubens e do Akpoguma. O Posch tava dando conta do recado, mas não fechou o caixão, né? E mesmo com a mais, se teve uma coisa boa desse Borussia Dortmund, e que tem mostrado também nessa temporada, é que está tendo chamados cojones, né? Está mesmo perdendo, muitas vezes indo buscar a reação no segundo tempo, né? Ganhou o jogo contra o Frankfurt semana passada no segundo tempo, buscou a vitória contra o Clube Brugge no segundo tempo, agora também foi arrancar um empatezinho só no segundo tempo, também virou o jogo contra o Leipzig, foi ainda no primeiro tempo, mas foi uma virada. Então, ao menos poder de reação, o time está mostrando. Mas assim, tá com alguns problemas ainda, né? O Favre ainda não conseguiu exatamente achar o time ideal. O time dessa vez foi num 4-2-3-1. O Favre estava muito recebendo a crítica de que o time estava sem criatividade. Estava com muita intensidade, com os três jogadores de meio campo até então, né, com o Delaney, o Witzel e o Daru. Ele sacou o Delaney e colocou o Kagawa, justamente na intenção de dar um pouco mais de criatividade. Mas aí faltou justamente combatividade no meio campo e o Hoffenheim se aproveitou disso. O Kagawa também não foi exatamente muito bem. Outra questão no Dortmund é o centroavante. Tudo bem que nesse jogo o Alcácer estava machucado, mas ele colocou, obviamente, mais como um centroavante de mobilidade ou um falso 9, mas ele colocou o Marius Wolff para jogar ali na referência. Aí tem hora que ele coloca o Royce. Por dois jogos seguidos ele colocou o Philipp. Aí chegou o Alcácer, aí ele tira o Philipp, mas em vez de colocar o Alcácer, coloca o Marius Wolff, né? Tudo bem, como eu falei, o Alcácer está machucado, mas aí por que não coloca o Philipp de novo? Né? Tá ainda um pouco difícil de entender.
Tudo confuso ainda, né, cara?
Outra confusão muito grande, né? Mário Götze não tinha jogado até então, o Fábio estava recebendo, eu não vou dizer nem críticas, mas questionamentos em relação a isso. Ele foi e colocou o Mário Götze num jogo de Champions League como titular. Aí, de repente, o Götze não estava nem no banco de reservas agora. Ele foi por opção técnica ou tática, não foi por lesão. Né? Assim, são algumas incoerências que... E o Weigl sem espaço nenhum nesse time. O Weigl não está machucado. E o Weigl não está sendo nem relacionado para as partidas. Tá muita coisa estranha ainda nesse Borussia Dortmund. Um lado bom é que mesmo assim o time ainda está invicto, né? Duas vitórias, dois empates. Não é péssimo você empatar com o Hoffenheim do Nagelsmann fora de casa. Mas que tem muita coisa ainda para corrigir, tem.
E o Royce, exatamente. Quatro rodadas e até aqui o Royce ainda não sentiu a dor da coxa, hein, cara? Milagre.
Pois é, isso aí também é uma vantagem.
Isso é uma vantagem. A expulsão do Diallo, eu não achei lance pra cartão vermelho, hein, cara? Achei uma disputa de bola normal, então eu não... Se desse a falta, eu já acharia muito, já. Pra mim não era nem lance, nem pra amarelo, mas enfim.
Isso aí. E só vale a gente reforçar aqui aquela discussão que você falou do centroavante, o Vitor. Vale lembrar que o Maximilian Philipp, ele foi, ainda assim, apesar de tudo, o artilheiro do Borussia Dortmund na temporada passada. Então, assim, ele é um jogador jovem que eu acho que precisava de ter um pouco mais de tempo e um pouco mais de confiança, né? Porque me parece que é um jogador aí muito promissor pelo que ele já vem mostrando aí, não só pelo Borussia Dortmund, mas também no período que ele estava no Freiburg, né? Então, não sei se talvez o Lucien Favre tenha alguma questão de confiança com ele, ou ele ainda está testando ainda alguns jogadores, tentando encontrar aí uma melhor peça para isso. Mas, enfim, quanto isso,
enquanto ele testa, o Bayern de Munique abre 4 pontos.
Isso, exatamente. Era isso que eu ia falar. Enquanto isso, o Bayern de Munique já abriu aí 4 pontos de diferença. Mas, bom, dando continuidade, o Hertha Berlim continua invicto no campeonato, e a gente acabou de falar dele. O Hertha Berlim está em segundo lugar nesse momento, depois de uma vitória avassaladora jogando em casa contra o Borussia Mönchengladbach. Vedad Ibišević marcou 2 vezes na partida, que terminou em 4-2 para o time da capital. Destaque também para o jovem ponta holandês Javairo Djurosun, que nessa temporada jogou 3 partidas, mas já deu 3 assistências, sendo 2 nesse jogo, e marcou um gol. Ele veio de graça do time sub-23 do Manchester City, um jogador aí muito interessante, que vale a pena ficar de olho também. E uma ótima vitória, e que início de campanha esse do Hertha Berlim, hein? Que é inclusive o melhor início de uma temporada na história do clube na Bundesliga do Hertha. Como explicar isso, meus amigos? Respondendo aí a pergunta do nosso padrinho, Gabriel Albo, né? Que tá acontecendo com o Hertha Berlim nessa temporada? É só sorte de início de temporada? Ou vocês acham que mudou realmente alguma coisa na forma de jogar do Hertha Berlim? Entrou alguns jogadores diferentes? O que vocês têm a falar e têm observado desse time do Hertha Berlim?
Primeira coisa, o Pedro, como que é o nome mesmo do jovem ponta do Hertha Berlim aí mesmo?
É Javairo Djurosun.
Eu duvido o ouvinte que está prestando atenção nesse cast falar o nome dele 3 vezes sem gaguejar. Faça esse exercício.
Djurosun, Djurosun, Djurosun.
Não, o nome completo.
O nome inteiro.
O nome é eu. Tá certo. E, cara, sobre o Hertha Berlim, pra mim, tudo normal. Tudo bem que é um início bem promissor, só que a gente já sabe. Isso é fato verídico. O Hertha Berlim sempre começa bem essa temporada. Sempre tem um primeiro turno avassalador, digamos. Não um avassalador, mas sempre tem um primeiro turno consistente. E aí no segundo turno que não aguenta e não vem com a mesma toada e acaba perdendo pontos que não perderia no primeiro turno e aí acaba perdendo até vaga em Champions League, em Europa League e tudo mais. E acaba comendo poeira. Mas se eu fosse torcedor do Hertha agora, eu estaria assim animado, pois foi uma vitória bacana, convincente, 4-2 no Mönchengladbach, que não é qualquer timinho também, né? Jogando em casa, bom jogo, e Ibišević guardando duas vezes, eu estaria confiante, eu estaria confiante.
Assim, sobre esse início, é verdade que o Henrique falou, que das três últimas temporadas, em duas delas, o Hertha fez um excelente primeiro turno e caiu no segundo. Só que tem uma questão essencial, tem duas questões essenciais dessa temporada em relação às outras duas que eu acabei de citar. A primeira é que os adversários são mais difíceis, né? Vamos lembrar que o Hertha Berlim já ganhou do Schalke, agora ganhou do Gladbach. Assim, são adversários um pouco mais complicados. Agora eu não tô lembrando qual foi o outro, né, nesses quatro jogos. Teve o Nuremberg também, que aí é um adversário um pouquinho mais tranquilo, mas de todo jeito você bater Schalke e agora bater Gladbach não são quaisquer resultados. E além disso, o Hertha Berlim está jogando melhor. É um time bastante consistente, é um time que sabe se adaptar às diferentes situações de jogo. Né? Se na semana passada foi um time mais reativo, dessa vez foi um time um pouco mais intenso, sabendo valorizar um pouco mais a posse de bola. E, assim, muita coisa do que explica, e principalmente nesse jogo especificamente, é o jogo pelas pontas. Né? Você falou do Djurgårdson, Pedro, que combinou muito bem com o Plattenhardt, no caso pelo lado esquerdo, mas do lado direito, se nas duas primeiras partidas o time jogou com três zagueiros num 3-4-3, ele voltou no 4-2-3-1, só que o lateral direito é o Lázaro, que é um ponta, que está sabendo exercer bem a função de lateral direito, e aí ele está combinando muito bem com quem? Com o nosso querido amigo Salomon Kalou, já muito, muito conhecido, um pouco da função que o Mitchell Weiser fazia, e o Mitchell Weiser foi parar lá no Leverkusen. Então o Hertha achou um substituto que está até jogando melhor do que o Weiser jogava, e tá funcionando muito bem. Aí você ainda tem um Duda, achou um Duda que está dominando muito bem o meio campo, e Vicevic ainda é um matador. Então, por isso que esse início do Hertha, para mim, é tão promissor. Eu diria que um pouco desses elementos ajuda a explicar essa fase do Hertha. Né? Claro, o Borussia Mönchengladbach, por outro lado, fez um jogo muito ruim do ponto de vista das pontas. Né? Tanto o Elvede, por um lado, quanto o Wendt, por outro, deram muito espaço. E aí, no meio-campo, o Zakaria e o Hoffmann são jogadores um pouco mais centrais. Né? Eles começavam na ponta, mas puxavam para o meio. O Hazard e o Johnson não recompõem tão bem na defesa. E aí o Hertha soube se aproveitar disso. O Gladbach, que era um time que estava me agradando bastante até então, dessa vez deixou um pouco a desejar.
Uhum. Bem, boa análise, Vitor. E uma das coisas que eu ia comentar, inclusive, nessa equipe é justamente essa questão dos jogadores. Né? O Andrei Duda, por exemplo, para mim é o novo Vladimir Darida do Hertha Berlim. Né? O Darida, que era uma referência no meio de campo do Hertha Berlim, de algumas temporadas para cá meio que sumiu, mas o jogador aí, o Duda, ele tem ganhado uma confiança grande. São 4 partidas, 4 gols. Vem jogando bem, tem sido muito importante também na construção de jogadas, né? O Duda, e tem esses jogadores novos também que chegaram agora para contribuir também, como você falou, nas pontas. Então, um bom início de temporada aí do Hertha Berlim. Agora vamos observar e vamos acompanhar, vamos ver, como o Henrique falou, se não perde aí o fôlego, né, nas próximas rodadas. Mas bom, dando continuidade, agora o top spiel dessa semana, um jogo que tinha tudo para fazer valer a lei do ex, mas que não rolou, né? Schalke 04 contra Bayern de Munique. Leon Goretzka e Sebastian Rudi reencontraram seus ex-colegas de clube em um embate interessante, né? Que acabou com vitória aí dos bávaros por 2-0, um gol de James Rodrigues e outro de Lewandowski em pênalti convertido. O que vocês acharam aí dessa partida aí?
James Rodrigues tá impossível, né, cara? Marcando gol de tudo quanto é jeito, marcando gol em escanteio de bola para dentro da área. Na última rodada também guardou gol de cabeça. Tá jogando muito colombiano, livre das lesões aí que atrapalharam ele um pouco na Copa do Mundo. Sofreu o pênalti também, né, convertido pelo Lewandowski. O Lewandowski lá fazendo os golzinhos dele para terminar a temporada, ganhar o canhão lá. Como que é o nome do canhão lá, Pedro?
Toyega Canone. Sair fora depois, não.
Ganhar o canhão dele aí, sair fora ao final da temporada, ser artilheiro da Bundesliga mais uma vez e não fazer diferença nenhuma na Champions League. É o padrão Lewandowski nos 5 anos dele de Bayern de Munique. Dando uma leve cornetada aqui. E o Schalke, cara, normal perder esse jogo. Toda a equipe que enfrentar o Bayern de Munique na Bundesliga, mesmo jogando em casa, vai ter muita dificuldade. O normal é o que o Schalke não apresentou nas últimas rodadas, né, cara? Então, sinal já tá vermelho, vermelhíssimo lá na Veltins Arena, né? É, Schalke 04, 4 rodadas jogadas, nenhuma vitória, nenhum empate, 4 derrotas, 1 gol marcado, 8 gols sofridos, cara. Tá bom pra você ou quer mais?
É, pois é.
Sobre o Rames, assim, primeira coisa é que ele jogou na ponta nesse jogo. A gente já falou da versatilidade dele, mas se tem algum lugar onde ele não rende tanto, é na ponta, e nesse jogo ele foi muito bem. É, um gol, né, e aí sofreu ainda o pênalti, enfim, dor de cabeça constante para a defesa do Schalke. É, e o que tem de gente que, na boa, eu digo que a gente que não acompanha o futebol com profundidade, que fala que o James Rodríguez só joga de 4 em 4 anos, porque ele foi muito bem na Copa do Brasil em 2014, depois também teve seus momentos de brilho na Copa da Rússia. É, assim, essa pessoa não vê futebol, porque ele teve bons anos no Real Madrid, ele teve um ano depois que o Zidane chegou, né, que foi um pouquinho abaixo do esperado. E, cara, os 2 anos dele de Bayern de Munique, né, uma temporada inteira já passada foi muito boa, e ele já começa essa muito bem, né, também jogou bem contra o Benfica no meio de semana, já tinha ido bem semana passada contra o Bayern Leverkusen, né. Então, assim, não dá pra dizer que o James Rodríguez é um jogador de Copa do Mundo. Ele é um bom jogador, um jogador constante. E que, eu até falei isso antes da temporada começar, que com o Thomas Müller vindo da Copa do Mundo em baixa, a dupla Robbery, a gente não sabendo o condicionamento físico até onde os dois poderiam render, Lewandowski também um pouco em baixa, pra mim a grande esperança de destaque dessa temporada era o James Rodríguez. E não que os outros jogadores estejam jogando mal, mas acho que eu não errei nesse prognóstico. Tá jogando muita bola, mais uma vez destaco o papel tático do Thiago Alcântara jogando à frente da zaga e dando um pouco mais de liberdade para os outros jogadores, né, do próprio meio de campo. Mais uma partida boa e tranquila do Bayern de Munique. E assim, o Schalke, é verdade que o Henrique falou, um resultado normal. Mas o problema do Schalke é a classificação, né? É o 0% de aproveitamento até aqui, 5 jogos, 5 derrotas. Até conseguiu um empatezinho contra o Porto na Champions League, mas se não fosse o Ralf Herrmann, provavelmente o Schalke teria perdido esse jogo. Não fosse o Ralf Herrmann e o juiz, vai, porque o juiz também inventou um pênalti ali do Naldo no final da partida. Enfim. Mas assim, o Schalke, principalmente na defesa, né, o ponto tão forte do Schalke na temporada passada, eu lembro de um jogo, de um atípico jogo em que o Schalke jogou mal defensivamente contra o Leipzig na temporada passada, e o Tedesco o tempo inteiro nessa partida, ele fazia o sinal de encurtar os espaços, aquele sinal de estreitar mesmo. E é isso que está faltando para o Schalke, jogadores completamente espaçados, tanto é que o Bayern de Munique teve muita liberdade para jogar e assim construir a sua vitória. Mais um exemplo de partida que foi 2 e ficou barato. Agora, o engraçado é o seguinte, porque eu não estou lembrando agora exatamente o jornal alemão que apareceu essa manchete, se foi o Spiegel, se foi o Süddeutsche Zeitung, enfim, não importa, mas a manchete era: acaba a crise no Schalke. Como assim, o Schalke tá 5 derrotas consecutivas, perdeu mais uma, acaba a crise? Aí você pega a matéria para ler, é porque, na visão do jornal, e aí nesse primeiro ponto eu discordo, mas que já vi uma evolução do time, eu não vi, eu acho que mesmo ofensivamente o time foi mal. Aliás, o de Santos saiu soltando os cachorros, reclamando com o Tedesco fez críticas públicas depois também ao comportamento do de Santos. O de Santos foi obrigado a pedir desculpas, mas quem tem que jogar na posição do de Santo é o Amine Harit, né? Aquela posição ali atrás dos dois atacantes, o que pode ajudar o Schalke. Acho que o Harit é mais jogador. Mas voltando para a questão da manchete, o que fez ele escrever essa manchete é principalmente nos adversários, né? Porque os próximos adversários do Schalke, o Fortuna Düsseldorf, o Mainz e, eu anotei aqui o outro, 2 segundinhos, e o Freiburg, são adversários bem mais fáceis do que os que vieram até agora, né? O Bayern de Munique, o próprio Hertha Berlim, o Wolfsburg, que começaram muito bem, o Borussia Mönchengladbach. Enfim, então realmente tem uma boa chance da crise acabar.
Pois é, né, cara? Mas se não pontuar, se não mostrar bom futebol nessas próximas 3 partidas aí, Eu diria que, inclusive, o nosso amigo Tedesco vai se colocar numa situação complicada, hein? E para fechar, o de Santo, né, cara? De Santo, atacante ruim, ruim, ruim de bola. Eu não sei quem que é pior, se é o Poulsen, se é de Santo ou se é o Bobby Wood, cara. Três tranqueiras e o de Santo está reclamando ainda. Pô, cara, vai jogar bola, né, se ficar reclamando, né? Pelo amor de Deus, mano. Respeita esse treinador, é o mínimo.
Pois é, era isso que eu ia falar. O Tedesco, se fosse técnico de um time brasileiro, já estava com a cabeça, né, na linha já nesse momento, porque complicado aí. 4 partidas, 4 derrotas para o time aí dos Azuis Reais. E nesse momento é a única equipe na Bundesliga que não conquistou nenhum ponto, já que o Bayer Leverkusen venceu mais jogando em casa, conquistou a primeira vitória e os primeiros pontos nessa temporada e encerrou, né, a sequência invicta do Mainz até aqui, né? O único gol da partida veio pela cabeça de Kai Havertz, o jovem jogador aí alemão do Bayer Leverkusen, que também, assim como o Pulisic salvou o Dortmund nessa semana na Champions League, o Havertz também fez uma partidaça essa semana na Champions League, fez 2 gols e foi aí o nome da partida contra o... Qual foi a equipe que jogou contra o Leverkusen nessa Ludogorets?
Na Liga Europa, Ludogorets da Bulgária.
Isso, exatamente. Então, gol do Havertz aos 62 minutos e a primeira vitória, como eu falei, do Bayer Leverkusen nessa temporada.
Bom, o Mainz até, em termos de resultado, vinha ok, né? Só que bastou pegar o primeiro adversário um pouquinho mais difícil, sucumbiu. O Bayer Leverkusen com outra postura em relação a que vinha sendo, em relação a principalmente a com o Bayern de Munique semana passada, né? Já se impondo mais, sabendo sair jogando desde trás, né? Sabendo sair das zonas de pressão, que o Mainz não coloca tanto quanto um adversário como o Bayern de Munique, obviamente. O Havertz jogando mais avançado é a posição dele, com um pouquinho menos de obrigação defensiva. A gente já tanto falou nos problemas dele de recomposição. Ele, quando jogar um pouco mais próximo do gol, é isso que vai acontecer. Ele vai fazer gol, vai dar assistência, vai fazer chover. O Brandt jogando muito bem também, né? Aquela combinação ali do ataque do Bayer Leverkusen, a verdade é que finalmente funcionou, né? O que a gente esperava de Bailey, Brandt, Havertz e Alário ali na frente, bastou o Bellarabi ser suspenso, que deu certo. Não, mentira, não dá pra culpar o Bellarabi, porque ele também não tava jogando. Né? Mas ele tava suspenso, mas a culpa não era do Bellarabi, o time tava muito mal. Mas assim, finalmente funcionou esse setor ofensivo do Bayer Leverkusen, em que pese a fraqueza do Mainz, a defesa também cumpriu com o seu papel, e agora é o Leverkusen seguir nesse caminho, né? Recuperar os pontos perdidos das 3 primeiras rodadas para ainda brigar por alguma coisa nessa Bundesliga.
E 1-0 foi
partida
pouco,
boa,
cara.
Do
1-0 foi pouco,
poder falar,
mais
uma partida boa,
belíssimas defesas.
E do Radetzky também, né? Isso aí, exatamente. Boa partida dos dois goleiros, dos dois lados, 1-0 aí. E dando continuidade aqui na última partida dessa rodada, foi a partida entre Frankfurt e Leipzig, né? Que terminou em empate aí 1-1. O Frankfurt abriu o placar e o Leipzig depois empatou aí com um pênalti convertido por Emil Forsberg. Queria saber se você tem algum destaque dessa partida, algum ponto que vale ser comentado desse jogo.
Cara, eu vi esse jogo. Foi um jogo ruim, de verdade. eu não vi o gol do Frankfurt, o golzinho meio cagado, né, digamos assim, né? Cabeçado, o goleiro se defendeu sem querer com a coxa ali, depois um rebote o Gelson Fernandes guardou 1-0. E no segundo tempo, o Forsberg fez o gol num pênalti ridículo, né, cometido pelo
Abraham, não foi?
Não, o pênalti foi cometido pelo centroavante, o
Kostic, é porque ele não é atacante.
Kostic, ele é um meio avançado.
Ele é ponta.
Ali,
ele é, ponta.
Assim, ele é um ponta meio avançado ali, mas pênalti ridículo. Bom, né? Eu nem sei o que ele estava fazendo ali na área naquele momento, viu, cara? Enfim, partida assim, sem muitas emoções. O Timo Werner perdeu um gol feito também, já no finalzinho do jogo já. Forsberg bateu o pênalti lá no meio do gol, sem grandes emoções, 1-1, não ficou bom para ninguém, eu acho, esse resultado, nem pro Leipzig, nem pro Frankfurt. O que foi bom pro Frankfurt, no caso, foi a vitória, né, cara, na Europa League no meio de semana.
Sim.
Vitória bacana para dar moral foi contra o Marseille, não foi? Isso. Contra o Olympique de Marseille, atual vice-campeão da Liga Europa. Cara, vitória maiúscula do Frankfurt para abrir vantagem no grupo. E esses são pontos preciosíssimos que podem garantir uma classificação aí ao final da fase de grupos da Liga Europa.
Sim, sim. E eu, inclusive, eu gostaria de comentar, já que a gente está falando aqui de Europa League, eu fiquei impressionado com os resultados aí das equipes alemães. Acho que muito pela nossa expectativa com base no que aconteceu na temporada passada, né? Mas muito bom realmente aí os resultados, incluindo aí o resultado do Frankfurt. Então é isso, né, meus amigos? Terminamos aqui, falamos sobre todas as partidas. Agora a gente vai fazer uma pausa, já voltamos aqui para falar sobre Bundesliga 2, Frauen Bundesliga, e também fazer os nossos palpites aí para a próxima rodada que vai acontecer logo logo. Então fica aí, a gente já volta. Vamos lá então, começando esse break aqui de Frauen Bundesliga, futebol alemão feminino. Vitor Ravetti, o que aconteceu aí no futebol feminino? Quais são os destaques?
Frauen Bundesliga, que teve a sua segunda rodada nesse fim de semana, mas nada novo no front. Wolfsburg e Bayern de Munique venceram as suas partidas, o Wolfsburg do SGS Essen por 5-0, o Bayern de Munique do Duisburg por 4-0, são as grandes equipes dessa Frauen Bundesliga. E além dos dois, o Hoffenheim no momento está também com 6 pontos. O Hoffenheim, que até então era uma equipe mediana para pequena no cenário do futebol feminino alemão, né? Mas quem sabe aí esteja subindo um patamar. Vamos aguardar as próximas rodadas.
Isso aí, muito bem. Então, de forma geral, como o Vitor mesmo falou, nada novo no front, meus amigos. Vamos acompanhar aí mais rodadas da Frauen Bundesliga, que começou agora também, né? Agora vamos lá, Bundesliga 2 em 2 minutos com o Vitor Ravetti, principais destaques da segunda divisão mais querida aí do mundo, né? Vamos lá então, Zweite Liga.
Pois é, a parte de baixo, mais um motivo para a tristeza minha, já está virando tradição nesse podcast. Duisburg perdeu em casa para o Erzgebirge Aue. Um ponto conquistado em 6 jogos, obviamente é o Lanterna, no mínimo vai ficar aí mais umas rodadas na zona de rebaixamento, se não se recuperar logo vai cair para a terceira divisão. Além do Duisburg, o Sandhausen tem só 2 pontinhos, e nesse momento ocupando a zona do playoff, o recém-promovido Magdeburg com 4 pontos. E lá em cima tivemos mudança na liderança, porque veja só, meus amigos, o Hamburgo, jogando em casa, fez relembrar as últimas temporadas do clube na Série A e tomou de 5 do Jan Regensburg. O Hamburgo até então era o líder, mas depois dessa goleada cachapante, eu diria até vergonhosa, em casa, perdeu a liderança para o Colônia, o outro time que caiu aí da primeira para a segunda divisão. Colônia, fora de casa, derrotou o já citado aqui Sandhausen por 2-0, assumiu a liderança. O Colônia tem 13 pontos, o Hamburgo tem 12 na vice-liderança. E na terceira posição, que seria hoje a posição do playoff, o Bochum, o grande rival do Duisburg, tem 11 pontinhos junto com o Greuther Fürth, mas o Bochum à frente nesse momento por conta do saldo de gols.
Isso aí, muito bem. Que papelão do Hamburgo, hein, cara? Que papelão, cara. 5-0 em casa pro glorioso Jan Regensburg.
Pois é.
O Henrique não sabe nem seu nome do time.
Eu não sei o nome do time. Pra ser sincero, é a primeira vez que eu tô lendo o nome desse time na minha vida, cara. Como que é aí, ô Vitor?
Jan Regensburg.
Jan Regensburg.
Jan Regensburg.
Que doideira, cara.
Isso aí, muito bem, muito bem. Então é isso, agora a gente vai de gol da rodada, o gol mais bonito dessa rodada. Teve alguns gols interessantes, né, Henrique? Fala aí qual foi o gol que você achou mais bacana.
Ah, cara, eu gostei muito do gol do Jatchukiu. Gol do Augsburg, foi o gol que iniciou a reação do Augsburg, depois teve o empate do Max, mas acabou com o piruzaço do goleiro do Augsburg lá, o Werder Bremen acabou vencendo essa partida, mas o Jatchukiu meteu um golaço, matada no peito, fuzilada de peito de pé pra fazer um belo gol.
Aí, muito bem, Vitor.
Sobre o gol da rodada, eu queria dizer que o Pedro deve estar com uma abstinência absurda, né, Henrique? Não teve gol de falta essa rodada, não, o cara deve estar...
falta essa rodada, o Pedro vai botar...
Teve gol do Messi, né, então acho que já valeu.
Teve
já,
gol do
já,
Messi já na, na Champions, é, verdade. É, eu vou seguir o relator aí, vou também ficar com o gol do Diachoku.
É, eu gostei também do gol do Diachoku, justamente pela...
rapidez,
por tudo
né,
que
cara?
Aconteceu, né, cara? A bola rápida, não pingou, cara. Né? Bola veio de cruzamento, o Caiobi cabeceou, o Jachoku matou no peito e bateu de primeira, tudo sem pingar no chão. Parece que tava, os caras estavam jogando aquela partida que você joga na rua com os amigos, que a bola não pode. É, a bola não pode pingar e você tem que chutar depois de três toques
dentro,
no.
Três dentro.
É, isso aí mesmo, boa. Parece que estava jogando isso, cara. É, um golaço aí.
Ou é o portão do vizinho, né, cara? Você tem que acertar o portão
pode crer.
Com o máximo de
pode
força
crer.
Possível.
Isso aí, boa, muito bom. Agora vamos lá, três jogadores de destaque, Henrique.
Cara, eu fiquei com James Rodríguez, Ibisevic e Duda do Hertha Berlim. Dois jogadores do Hertha eu escolhi para exaltar essa boa fase do time da capital.
Boa, muito bem, Vitor.
James Rodríguez, Ibisevic, mas o meu terceiro eu fiquei com o Havertz, que tá iniciando aí, quem sabe, uma reação do Bayer Leverkusen.
Legal, eu escolhi o Ziller, né, pelo Stuttgart, manteve o 0-0. É, o Djurosun, do Hertha Berlim, também, duas assistências, inclusive a gente não comentou aqui, mas o Djurosun é o líder em assistências nesse momento. E o terceiro jogador que eu escolhi foi o Salai, não do Hoffenheim, o Salai do Freiburg, né, que foi aí o jogador da partida da vitória aí contra o Freiburg. Opa. Bom, exatamente, agora vamos de... palpites, né? Essa semana a gente vai ter a famosa English Woche, né? A semana inglesa, e teremos partidas aí logo logo no meio dessa semana, na terça, na quarta-feira, não é isso, Henrique?
Pois é, cara, famosa, mas não tão legal e não tão amiga dos fazedores de podcast de futebol alemão, English Woche, né? Porque acaba com a nossa logística semanal, né? De qualquer
mas se
maneira,
se tudo certo, a gente faz um episódio drops aí na quarta-feira.
É, exatamente.
Vamos tentar.
Terça-feira, 25 de setembro, 1h30 da tarde, horário de Brasília, Werder Bremen e Hertha Berlim. Olha só, hein?
Eu acho que é um jogo bom, né, cara? Acho que vai dar empate aí, vai dar 2x2.
2x1 pro Hertha.
Primeira derrota do Hertha, Werder Bremen ganha.
Ô, louco. Freiburg e Schalke 04, 3h30 da tarde da terça.
1x0 Freiburg.
1x0 Schalke.
Caralho, 5 partidas, 5 derrotas do Schalke, embaçado, hein?
Aí o Tedesco vai ficar com o bumbum na janela, né, cara? Faz de jeito.
Não, tá na hora do Schalke ganhar, vem um adversário mais fácil agora, o Schalke ganha.
Bayern de Munique e Augsburg, pra mim, também às 3h30.
Encontro de bávaros, né? Acho que da Bayern de Munique, 4x1.
Ah, eu acho que é uns 8x0 pro Bayern de Munique.
Caraca. Só um detalhe sobre esse jogo, ainda não está confirmado, fiquem de olho nas redes sociais para confirmar ou não, mas acho que teremos transmissão da nossa querida parceira Rádio Esporte Clube comigo e com
olha
o monstro aqui da narração, Eduardo Bianchi.
Olha só, mano.
Muito bom, muito bom. Não podemos perder, hein?
Sim, e o meu palpite, Bayern de Munique ganha.
Hannover e Hoffenheim.
Acho que vai dar Hoffenheim, 3x1.
Hoffenheim ganha.
Hoffenheim ganha.
Na quarta, 1h30 da tarde, Fortuna Düsseldorf e Bayer Leverkusen.
Empate, 1x1.
Leverkusen ganha.
Só um detalhe que é um pequeno clássico aí, viu? Düsseldorf e Leverkusen é uma estação de trem, dá pra dizer assim.
Olha só, hein?
Você me entende. Eu acho que o Leverkusen ganha também.
Isso aí.
Dortmund e Nuremberg, 3h30 da tarde, Signal Iduna Park.
Dortmund ganha 2x1.
Dortmund ganha.
Dortmund ganha.
Mainz e Wolfsburg, 3h30 da tarde, da quarta.
Eu acho que vai dar empate. 0x0.
Wolfsburg ganha.
Wolfsburg ganha.
Leipzig e Stuttgart, também na quarta, 3h30 da tarde.
Leipzig ganha, 2x0.
Leipzig ganha.
Estamos em sintonia, Leipzig ganha.
E fechando, também, às 3h30 da tarde, na quarta, Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt, Borussia Park.
Jogo bom, hein? Acho que vai dar Borussia Mönchengladbach, 1x0.
É, depois da da sapecada que o Gladbach tomou do Hertha Berlim, acho que os potros vão se recuperar. 1-0 pro Mönchengladbach.
Até porque o Frankfurt vem de maratona de jogos, né? Teve Liga Europa, uma hora isso aí vai pesar, acho que o Gladbach ganha também.
Fechamos.
Isso aí, muito bem. Então essa é a quarta rodada que vai estar aí logo logo, hein, meus amigos? Então você vai terminar de ouvir esse podcast, já vai estar começando a primeira partida. E, óbvio, a gente vai fazer um melhor aqui pra gente fazer, trazer pra vocês aí no meio dessa semana um episódio de Drops. Um episódio falando aí um pouco mais rápido, de uma forma um pouco mais sucinta. Mas ainda assim, vamos falar um pouco sobre essa quinta rodada da Bundesliga no meio de semana. E vamos encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez e sempre, como de costume, você que está ouvindo aqui até o final, ouvindo todas essas piadas, as pessoas não lembrando o nome dos jogadores. E tudo isso que a gente fala aqui, mas a gente adora fazer isso e é por isso que a gente está aqui toda semana. Então, muito obrigado. Lembrando que estamos lá no Twitter, em @chucrutefc, lá no Facebook, é só pesquisar por ChucruteFC. E para ouvir os podcasts é muito fácil. Você tem aí a Rádio Sport Clube toda quarta-feira às 7h15 e você tem aí vários outros agregadores de podcast, como, por exemplo, o Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e até Spotify, hein? Então, várias opções aí para você ouvir o Chucrute FC. Bom, e é isso, então. Então a gente se vê aí logo, logo, ainda nessa semana, com o episódio de Drops. Um grande abraço e tchau, tchau,
tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.